Começa agora, Transparência e Ação. O deputado federal Zeca Dirceu informa os principais assuntos da semana que influenciam a sua vida e o Paraná.
Quero saudar todos os ouvintes do programa Transparência em Ação. Dizer que para mim é uma alegria muito grande saber da sua audiência a cada semana. Cumprimentar também a Ana Cláudia e o Santiago, que vão hoje trazer a cada um de vocês as informações mais importantes, tudo aquilo que aconteceu em Brasília. Um grande abraço a todos e vamos dar início ao nosso Transparência em Ação.
Você ouviu o deputado federal Zeca Dirceu e eu sou Santiago.
E eu sou Ana Cláudia Feltrin. Ouça os destaques do Transparência e Ação desta semana.
Comissão mista aprova prorrogação do programa Mais Médicos.
Saúde libera 6,4 milhões de reais para aprimorar assistência farmacêutica.
Movimentos sociais criam fórum de debate para evitar retrocessos em direitos humanos.
Comissão de Educação aprova a proibição de cobrança de segunda chamada de prova em caso de doença.
Mais de 200 jovens participam de encontro da juventude em Santo Antônio do Sudoeste.
E muito mais. Sintonizado aqui na rádio, você fica por dentro do mandato participativo do deputado federal Zeca Dirceu.
A comissão mista que analisa a medida provisória 723 de 2016, que prorroga o programa Mais Médicos, aprovou esta semana o parecer do relator que estende por 3 anos o prazo de dispensa de revalidação do diploma dos médicos.
Verdade, Santiago. E o deputado Zeca Dirceu considerou uma grande vitória a aprovação da medida provisória e relembrou que sempre defendeu a manutenção do programa Mais Médicos.
Com certeza, uma grande vitória a prorrogação do programa Mais Médicos. Vale lembrar que o governo provisório por várias vezes deu sinais de querer acabar com o programa. E vale lembrar também que, mais uma vez, um conjunto significativo de deputados, principalmente do DEM, fizeram de tudo para impedir que essa votação acontecesse ou para acrescentar emendas que praticamente inviabilizariam o programa Mais Médicos. Os deputados de esquerda, em especial do Partido dos Trabalhadores, foram aqueles que, de forma combativa, defenderam mais uma vez o programa Mais Médicos. Programa que sempre teve meu apoio, até porque tenho clareza da importância dele, que levou médicos para centenas de municípios que nunca na sua história tiveram sequer um médico morando e vivendo junto à população. Programa esse também que levou médicos para as periferias, para as regiões mais distantes das grandes metrópoles e das grandes cidades brasileiras. O Mais Médico é um sucesso, nós vamos estar aqui em todo momento lutando contra qualquer tipo de retrocesso nesse programa, qualquer tipo de mudança que venha a prejudicar a sua essência, que é salvar a vida, que é fortalecer o programa Saúde da Família e que é dar acesso à saúde a toda a população, mas principalmente ao brasileiro e brasileira que vive em situação de maior fragilidade.
Curta a fanpage do Zeca no Facebook. Deputado Federal Zeca Dirceu.
Na última semana, o deputado Zeca Dirceu visitou diversos municípios paranaenses, onde inaugurou obras e entregou notas de empenho com a garantia de recursos para diversas áreas. A nossa repórter Camila Freitag tem todos os detalhes para você.
Olá, ouvintes do programa Transparência e Ação. Na última semana, o deputado federal Zeca Dirceu cumpriu uma série de agendas por toda a região oeste, noroeste e sudoeste do Paraná. Ao todo, o deputado rodou mais de 5 mil quilômetros e passou por mais de 20 municípios. Por onde anda, Zeca Dirceu leva as boas novas. São várias agendas para entregar recursos, rever companheiros e inaugurar obras. A primeira agenda iniciou em Cianorte, onde o deputado participou da festa junina do Grupo da Juventude Acumulada e inaugurou o Centro Municipal de Educação Infantil Criança Feliz na Vila Operária. Mais tarde, ele também inaugurou no município a unidade de pronto atendimento Faustino Bongiorno.
Quero mais uma vez dizer o quanto que é gratificante para mim poder visitar os municípios do Paraná. Quando chego em cada cidade, me empolga e me entusiasma a ver o carinho como a população e as suas lideranças têm me recebido. Num momento de crise política aguda, num momento de descrédito da grande maioria dos políticos, confesso que é muito bom ver o apoio, o reconhecimento do meu trabalho.
Em São Jorge do Patrocínio, o parlamentar participou da inauguração da reforma e ampliação da Casa Familiar Rural. O local, ocupado por 82 alunos do ensino médio, passa a contar agora com melhor infraestrutura. A ampliação contemplou uma nova sala para os professores com banheiro, refeitório, biblioteca, laboratório, cozinha e banheiros coletivos. Para a execução da obra, foram destinados mais de 550 mil conquistados pelo deputado. Alunos, comunidade e lideranças participaram do ato inaugural. A CRF conta com o curso de qualificação profissional na agricultura a nível médio e atende jovens do município local e vizinhos. O foco está no ensino dos filhos dos pequenos agricultores. Esse modelo de ensino é conhecido como pedagogia da alternância e traz novas perspectivas para a região com o objetivo de formar e capacitar jovens para permanecerem no campo com qualidade de vida.
Saliento também que é extremamente importante ver que está valendo a pena toda essa luta. Em cada cidade que chego, como aconteceu em São Jorge do Patrocínio, há obras sendo executadas, obras sendo inauguradas, como esta da Casa Familiar Rural, e que, é claro, me deixa a certeza de que toda a nossa luta aqui não tem sido em vão. Os recursos estão chegando para os municípios, as obras estão sendo feitas, e muito mais do que isso, esses investimentos estão gerando benefícios que tocam e melhoram a vida das pessoas. É por isso que eu faço política e é claro que isso me deixa muito feliz.
Em Tuneiras do Oeste, o deputado inaugurou obras na área da saúde e educação. Na ocasião, foram inauguradas a Unidade Básica de Saúde Ângelo Feltran Zanoni e a ampliação da Secretaria de Saúde, além do Centro Municipal de Educação Infantil Belarmina Machado Correia. O parlamentar foi o principal mediador na conquista de recursos para essas obras.
A educação é a grande prioridade do meu mandato. Inaugurar uma obra é sempre gratificante, mas confesso que inaugurar uma obra da educação, como aconteceu em Tuneiras do Oeste, é algo que me empolga e me entusiasma por demais.
Na região oeste, o parlamentar inaugurou a nova escola municipal Tiradentes. A obra contou com investimentos do governo federal na ordem de quase 1 milhão, conquistados por meio do deputado, junto ao FNDE. O espaço conta com 4 novas salas de aula, espaços pedagógicos, laboratórios de informática e leitura, bloco administrativo, banheiros, cozinha e espaço externo. Com a nova conquista, os alunos que estavam alocados no CEMEI Cantinho Feliz serão destinados para o novo espaço a partir do segundo semestre de 2016. O local, que conta com mais de 700 metros quadrados, tem capacidade para comportar cerca de 140 crianças. O município participa do programa do governo federal Mais Educação, que garante o ensino em tempo integral.
A região oeste nunca tem ficado de fora das minhas ações. É uma região que visita os municípios com frequência, recebo constantemente prefeitos, vice-prefeitos, vereadores aqui em Brasília e, é claro, sempre que posso, vou à região para inaugurar as obras.
Em Iguatu, Zeca Dirceu inaugurou uma nova unidade básica de saúde. Os investimentos, na ordem de mais de 400 mil, são oriundos do Ministério da Saúde. Na ocasião, o parlamentar entregou ainda outros 350 mil que deverão ser utilizados para aquisição de novos equipamentos, além de um veículo para o programa Estratégia Saúde da Família, já implantado no município.
Todos nós sabemos que a área da saúde é uma área muito frágil em todo o nosso país. Por isso, tenho destinado grande parte das minhas emendas, a maioria delas, para atender os municípios, a população, nas suas necessidades da área da saúde. E os resultados são evidentes. Em Iguatu, inauguramos uma nova unidade básica de saúde, que teve um investimento na ordem de R$ 400 mil. E na oportunidade, entreguei também 350 R$ 1.000, que serão utilizados na aquisição de móveis, equipamentos e também de veículos para o programa Saúde da Família.
Em Verê, o deputado participou do lançamento da pedra fundamental da implantação do terminal rodoviário interestadual e a apresentação de calçadas de acesso à praça principal da cidade. Os recursos investidos por meio dos Ministérios do Turismo e das Cidades, somados, chegam a quase R$ 500 mil, conquistados por meio de tratativas do parlamentar. Já em Francisco Beltrão, Zeca Dirceu inaugurou a unidade básica de saúde do quilômetro 20, que conta com investimentos de mais de R$ 400 mil. Encerrando as atividades, o parlamentar ainda inaugurou a unidade básica de saúde São Sebastião, em Vera Cruz do Oeste, uma conquista conjunta da administração municipal com recursos do governo federal.
A região sudoeste também faz parte do meu mandato, região que tive em 2010 4 mil votos e que em 2014 me deu mais de 16 mil votos, ou seja, triplicou a minha votação e, é claro, triplicou também a minha disposição, a minha energia destinada às necessidades dessa região. Em cada município que passei nesses últimos dias, pude acolher novos pedidos, novas reivindicações e o sudoeste pode ter certeza que logo mais teremos outros resultados das ações do mandato.
Além das inaugurações, o deputado Zeca Dirceu ainda passou por outros municípios, onde entregou ordens bancárias, recursos pagos pelo governo federal e outros empenhos que dão a garantia de pagamento aos municípios. Para esta finalidade, o parlamentar esteve ainda em Terra Boa, Formosa do Oeste e São Jorge do Oeste. Ele também entregou recursos em Verê. O deputado esteve ainda em Salto do Lontra, Santo Antônio do Sudoeste e Cascavel.
Além de inaugurar obras, visitar as que estão em execuções, acolher novas demandas, em muitas dessas cidades que visitei ao longo dos últimos dias, tive a oportunidade de deixar a garantia de novos investimentos para o futuro. Isso mesmo, o futuro é incerto, a crise política é grande, é aguda, mas nós estamos trabalhando bastante. E temos as emendas impositivas, que são uma grande garantia de investimentos futuros. Governo interino provisório não tem opção. É obrigado a empenhar e é obrigado a pagar os recursos. Por isso, tivemos tantas cidades prestigiadas ao longo dessas últimas semanas, em que muitas delas eu pude pessoalmente levar os documentos que provam e garantem que novos investimentos acontecerão em pouco tempo através das minhas emendas parlamentares impositivas.
Camila Freitag, para o programa Transparência e Ação.
Obrigada, Camila.
Você está ouvindo Transparência e Ação.
Estamos de volta com mais novidades do mandato do deputado federal, Zeca Dirceu.
A Comissão de Educação promoveu audiência pública nesta semana para avaliar os avanços no direito à educação infantil de qualidade e o evento faz parte do 4º Seminário Internacional sobre o Marco Legal da Primeira Infância.
É isso mesmo, Ana Cláudia. E o deputado federal Zeca Dirceu considerou importante o debate e falou sobre as metas do Brasil para a educação infantil.
Esse seminário, com certeza, foi importante para que o debate sobre a educação infantil possa ser aprofundado, até porque entre as várias metas do Plano Nacional de Educação estão as que têm relação direta com a educação infantil. Uma dessas metas prevê a universalização, ou seja, o acesso de todos até 2016 da educação infantil na pré-escola para as crianças de 4 e 5 anos e a ampliação da oferta da educação infantil em creche de forma a atender no mínimo 50% das crianças de até 3 anos até 2024. São metas que, inclusive, fiz questão de reforçar quando fui relator do Plano Plurianual, plano que planeja e define as grandes metas do país para os próximos 4 anos e que agora passou a ter, pela primeira vez na sua história, a educação como uma das grandes prioridades. Essa audiência pública pode ser relembrada através do site da Câmara dos Deputados e prometo também fazer uma publicação no meu site na internet, no www.plurianual.com.br zecadirceu.com.br, dando detalhes em todo o debate que foi feito e também dos avanços que já foram alcançados.
Cerca de 1.000 municípios brasileiros vão receber 6,4 milhões de reais para aprimorar a qualidade e estrutura dos serviços farmacêuticos. A iniciativa faz parte do Programa Nacional de Qualificação da Assistência Farmacêutica no âmbito do Sistema Único de Saúde, Qualificar SUS.
Verdade, Ana Cláudia. E o deputado Zeca Dirceu falou sobre o trabalho que ele tem desenvolvido em Brasília para que programas do governo federal sejam mantidos e destacou uma lista de municípios paranaenses que irão contar com mais esse incentivo para a melhoria da qualidade da estrutura dos serviços farmacêuticos.
Esta liberação de mais de 6 milhões de reais feitas pelo Ministério da Saúde para aprimorar a assistência farmacêutica, o acesso da população a medicamentos, é uma prova que toda a nossa luta, toda a nossa resistência está fazendo efeito. O governo federal, que nos primeiros momentos dava sinais de desestruturar o SUS, de diminuir a sua importância, se vê obrigado a investir pesadamente para que o SUS continue sendo esse sistema que cada vez mais permite o brasileiro e a brasileira ter acesso à saúde de forma gratuita, em especial nesse caso, ter acesso a medicamentos de forma gratuita. E vale lembrar que um conjunto importante de dezenas de municípios do Paraná foi contemplado. Ao todo, esses municípios receberão aproximadamente 450 mil reais. Entre eles, quero destacar Altamira do Paraná, Amaporã, Campina do Simão, Candói, Diamante do Oeste, Espigão Alto do Iguaçu, Honório Serpa, Iretama, Jardim Alegre, Mangueirinha, Mariluz, Nova Cantu, Nova Laranjeiras, Pinhão, Quedas do Iguaçu, Renascença, Roncador, Santa Isabel do Oeste, Santo Antônio do Sudoeste, Turvo e Vera Cruz do Oeste. Municípios que têm uma afinidade muito grande com o mandato, que as lideranças constantemente estão aqui em Brasília e que eu tenho também podido visitar de forma constante e permanente, ou seja, cidades que eu tenho uma honra, um orgulho muito grande de representar e que, é claro, me deixa feliz ver que os resultados, os investimentos e os benefícios estão chegando à população, por mais que haja em Brasília uma crise política aguda, limitações financeiras e orçamentárias e também um rompimento da normalidade democrática e uma incerteza muito grande sobre o futuro e como serão as ações do governo federal.
Siga o Zeca no Twitter, @Zeca_Dirceu.
Febre, dor de cabeça, manchas pelo corpo, dor atrás dos olhos e nas juntas. Se você sentir algum desses sintomas, procure uma unidade de saúde do SUS. Pode ser dengue, chikungunya ou zika. E se sentir fortes dores na barriga, volte imediatamente à unidade de saúde. Pode ser a forma grave das doenças. Não dê folga para o mosquito da dengue. Ministério da Saúde. É o governo federal trabalhando para o Brasil avançar.
Siga o Zeca no Instagram, @Zeca Dirceu. No último final de semana, o deputado Zeca participou da 8ª edição do Encontro da Juventude no município de Santo Antônio do Sudoeste. A nossa repórter Camila Freitag traz para você todos os detalhes.
Olá, ouvintes do programa Transparência e Ação. Mais de 200 jovens vindos de quase 20 municípios se reuniram no Pavilhão do Divino, em Santo Antônio do Sudoeste, para participar da 8ª edição do Encontro da Juventude, promovido pelo mandato do deputado federal Zeca Dirceu. O evento reuniu ainda artistas da região, estudantes e comunidade, a fim de discutir o protagonismo juvenil. Conforme explicou o deputado, a intenção dos encontros é dar voz à juventude, priorizando as principais demandas do grupo.
Estou muito feliz, nós temos 17 cidades, centenas de jovens e um bom debate. Falamos sobre educação, sobre cultura, esporte, inclusão digital, primeiro emprego, qualificação profissional, temas dos mais variados. Eu quero que cada vez mais o meu mandato seja uma ferramenta para poder dar voz à juventude. Eu acho muito importante ouvi-los, muito importante compreender a realidade da juventude e, é claro, com essa compreensão a gente estimular os municípios, o nosso estado, essa região, o Brasil, a olhar para o jovem de uma maneira diferenciada.
A programação do encontro reuniu o Grupo Circense de São Jorge do Oeste, a Orquestra de Gaiteiros e a dupla sertaneja Lucas e Diego, de Ampere. Os debates e discussões ficaram em torno do Plano Nacional da Juventude do Campo e Sucessão Rural, além do debate sobre a participação da juventude na construção dos espaços na sociedade. Outro tema discutido foi a integração da juventude latino-americana, ministrado pelo estudante do curso de Antropologia da UNILA, João Paulo Ângeli.
Porque a gente percebe a necessidade de uma nova conquista dessa integração latino-americana, que vai muito além da conquista econômica que o Mercosul promove. Lógico, o Mercosul tem uns interesses econômicos, mas ir além, conseguir que a juventude entenda que a integração possa vir pela educação, possa vir pela integração cultural e automaticamente com a união dos povos, o congraçamento dos povos. A integração é importante porque nós precisamos vencer a hegemonia europeia, a hegemonia norte-americana, a hegemonia do norte contra o sul, enfim. E vencer isso é muito custoso, necessita de uma revolução de base, uma revolução na nossa América Latina, para que a gente possa realmente ser a América Latina e não ser a sombra dos outros países, né? O marco principal nesse processo, o protagonismo juvenil, a construção da juventude nesse processo da integração é fundamental e é o primordial. Eu acredito muito que sem a juventude esse processo não aconteceria e tem ido à frente por causa da força e levante da juventude.
O deputado federal Zeca Dirceu destacou a importância da juventude em um momento conturbado que vive o país. Para ele, a juventude ainda tem muita força e uma capacidade de intervenção que precisa ganhar espaço e reconhecimento de toda a sociedade.
Olha, esse já é o 8º encontro, a gente já deve ter reunido mais de 3 mil jovens. Ele não tem, é claro, um objetivo político, partidário, eleitoral. Eu tenho tido, inclusive, esse cuidado para deixar o jovem muito à vontade, para todo mundo que quiser participar. Mas é óbvio que eu gostaria de ver a juventude participando cada vez mais da política. Os jovens, nesse momento difícil do país, têm dado algumas demonstrações de muita força. Está acontecendo em São Paulo com os estudantes secundaristas, algumas mobilizações, ocupações de escolas que aconteceram aqui no Paraná. É um grande exemplo. A juventude lutando pela educação, lutando contra a corrupção, lutando contra desvios da merenda, por exemplo, que está acontecendo em São Paulo e também aqui no Paraná. É algo que me empolga, me entusiasma. Eu acho que a gente tem que saber entender, né, a força do jovem, a capacidade que ele tem de intervenção. Eu acho que há inúmeros exemplos de participação muito ativa, né, muito incisiva, muito contundente. Vale lembrar que os jovens em São Paulo ocuparam a Assembleia Legislativa, paralisaram os trabalhos de todos os deputados estaduais do estado, né, conseguiram criar uma CPI para investigar desvios de recursos na educação. Então é algo que merece ser lembrado, merece ser considerado e pode, é claro, ser replicado nas cidades, pode ser replicado aqui no Paraná cada vez mais. A luta da educação é uma luta muito importante. E o jovem, ele precisa ser ouvido, ele precisa ter capacidade de, né, interagir, de se articular, de influenciar, né? Eu tenho um mandato de deputado federal, é claro que isso me dá uma condição privilegiada. Eu não quero tratar só dos temas que são pertinentes à minha realidade, eu quero tratar também de temas como esse da juventude. Então tem sido um privilégio poder a cada 2, 3 meses me reunir com jovens de dezenas de cidades, centenas de jovens, ouvir eles e levar adiante as reivindicações deles. Nós vamos fazer uma carta hoje aqui de Santo Antônio do Sudoeste, uma carta da fronteira, onde os jovens vão manifestar, né, todas as suas angústias, os seus sonhos, os seus desejos e as suas necessidades. Nós vamos levar essa carta a todos os prefeitos e prefeitas, aos vereadores, aos representantes do estado do Paraná, aos representantes do governo federal, para que eles possam compreender também aquilo que, para mim, está cada vez mais claro. O jovem tem demandas precisas na educação, na cultura, no esporte, na inclusão digital, na qualificação profissional, no primeiro emprego. É, nós temos aqui um conjunto grande de jovens que são rurais, né, que militam na agricultura familiar, que dependem, né, de ter acesso à terra, de ter acesso a financiamento, de ter acesso a políticas de comercialização. Eu espero que as autoridades realmente levem muito a sério essa manifestação deles.
Ao longo do evento, foram levantados pontos de discussão que servirão para a elaboração de uma carta com anseios da juventude. Essa carta deverá ser expandida para todas as esferas. Entre os participantes do encontro, destaque para o professor Márcio Castilho, de Manfrinópolis, que defendeu a implementação de projetos que deem voz à juventude, que são as futuras lideranças. Para ele, a criação de secretarias públicas de juventude é uma das principais pautas a ser discutida.
Sem dúvida. Eu vejo que a juventude, muitas vezes, em nível de sociedade, a juventude não é amada. E não é amada porque a sociedade não se ama também. Muitas vezes eu jovem como uma massa de manobra ou simplesmente um prestador de serviço. Eu acho que a gente pode muito mais. A gente pode muito mais porque nós, dentro de nós, temos anseios e sonhos a ser concretizados. Quanto às secretarias, é um desafio porque muitas vezes a juventude não é ouvida. E eu acho que a secretaria seria um passo para a emancipação desses jovens e das futuras lideranças. Por meio da secretaria, com certeza, poderíamos vislumbrar a organização de conselhos municipais da juventude, que é um desafio também. Nós tivemos aí há pouco tempo a Conferência Nacional da Juventude, e que discutiu muito essa questão e no qual também alavancou o Estatuto da Juventude. Mas a gente vê que no concreto, em nível, sobretudo, dos poderes constituídos, executivo ou, enfim, aqueles que nos governam, a gente vê pouco a participação da juventude, ou pelo menos que possibilite ouvir e aí concretizar os sonhos. Sem dúvida, e aí também uma importância do trabalho do Zeca Dirceu é esse momento oportuno de ele deixar, por exemplo, essa possibilidade de ouvir. Porque sem ouvir, uma pessoa sem voz é com certeza um soldado sem batalha e um soldado sem utopia. Portanto, então, com certeza, possibilita esse desenvolvimento de uma cultura social dando voz e vez aos jovens. E visto que, muitas vezes, quando a gente vê pelas mídias, as mídias colocam só aquilo que é ruim, muitas vezes, de situações adversas que acontecem, que não podemos cegar. Mas o jovem não é isso. O jovem é esperança, o jovem é passo adiante, e o jovem é o futuro e o presente do nosso Brasil, sobretudo dos nossos municípios, obviamente do nosso mundo.
Obrigado, Camila.
Você está ouvindo Transparência e Ação.
Em evento na Câmara dos Deputados, representantes de movimentos sociais decidiram criar um fórum permanente para evitar retrocessos em direitos humanos. Por meio desse fórum, os movimentos pretendem mobilizar a população e denunciar o que chamam de desmonte de direitos em curso no governo interino de Michel Temer.
Verdade, Santiago. O deputado federal Zeca Dirceu considerou importante a criação do fórum permanente e reafirmou apoio aos movimentos sociais.
Esses movimentos sociais que criaram há pouco um fórum de debate para evitar retrocessos na área de direitos humanos terão todo o meu apoio. É evidente que há um desejo, há ações coordenadas deste governo ilegítimo e provisório para que ações importantes de atenção a negros, mulheres, LGBTs e povos tradicionais sejam extintas ou sejam diminuídas de formas drásticas. Por isso, toda a nossa atenção, toda a nossa luta e todo o apoio aos movimentos que têm vindo a Brasília e têm lutado para que não hajam retrocessos em direitos que foram conquistados, em avanços que se acumularam nos últimos 10 anos.
Curta a fanpage do Zeca no Facebook, Deputado Federal Zeca Dirceu.
Se você se alistou este ano no Serviço Militar, confira no seu certificado de alistamento a data e o local para comparecer à seleção. Ao servir a pátria, você se torna um cidadão com mais oportunidades. E se prepara para os desafios do futuro. Serviço Militar. Com você, o Brasil é mais forte. Governo Federal.
4 anos depois de entrar em vigor, o novo Código Florestal Brasileiro ainda precisa ser implementado completamente. Um dos principais instrumentos previstos no Código para garantir a recomposição das áreas degradadas, o Cadastro Ambiental Rural, ainda não foi feito por todos os proprietários rurais do país, que são, ao todo, cerca de 5 milhões.
Isso mesmo, Santiago. O deputado Zeca disse que as informações referentes ao Cadastro Rural devem ser observadas por todos. O parlamentar ressaltou ainda que aproximadamente 10% dos proprietários rurais não se cadastraram.
Essas informações sobre o Código Florestal, em especial sobre o Cadastro Rural, merecem ser observadas por todos nós. Tanto aqueles que têm uma posição muito mais próxima do que defendem os ambientalistas, como aqueles que têm uma posição muito mais forte, muito mais próxima daquilo que defendem as entidades ligadas à agricultura. A lei está valendo, dependente dos seus acertos e erros, ela deve ser cumprida. Foi feita uma prorrogação de prazo de mais um ano para que todos possam viabilizar, adequar, estabelecer o seu cadastro rural. Ainda faltam 10% dos produtores rurais, o que num país continental como o Brasil é muito. Mas, ao mesmo tempo, 90% dos produtores já cumpriram essa obrigação, já têm o seu cadastro rural e merecem, sim, serem parabenizados, porque a partir desse cadastro nós poderemos reconhecer os que cumprem o seu papel, inclusive instituindo no futuro algum tipo de benefícios para aqueles que têm zelo pela questão ambiental e também, através desse cadastro, os que não cumprem ainda sua obrigação poderão ser chamados a cumpri-la. Vale a observação, vale a atenção em relação a esse assunto e, é claro, como deputado federal que não tem posições extremistas, me coloco à disposição para dialogar com ambas as partes através do meu escritório no Paraná, através do meu gabinete em Brasília e também através das redes sociais. Você pode me encontrar e debater comigo esse assunto em perfis de redes sociais como o Facebook, o Twitter e o Instagram.
Transparência, ação e participação popular. É com essas marcas que o deputado federal Zeca Dirceu faz a diferença no Congresso Nacional.
A Comissão de Educação da Câmara dos Deputados aprovou proposta que proíbe instituições públicas e privadas de ensino em todos os níveis, básico, fundamental e superior, de cobrarem taxas ou contribuições de alunos faltantes para reaplicar provas perdidas.
Verdade, Santiago. O deputado Zeca Dirceu, que é membro da Comissão de Educação da Câmara dos Deputados, comemorou a aprovação da proposta.
Me honra muito participar da Comissão de Educação da Câmara dos Deputados. Dos nossos 30 deputados federais, apenas 3 são membros titulares e eu tenho um orgulho muito grande de ser um desses 3 paranaenses que está aqui semana a semana lutando pela educação. A comissão aprovou algo importante nos últimos dias, a proibição de cobrança de segunda chamada de prova em caso de doença. Você que é aluno, você que é estudante, você que vai participar de provas, vestibulares, onde há cobrança, fique atento a essa nova lei, que logo mais deve ser aprovada pelo plenário da Câmara dos Deputados e sancionada, passando a vigorar em todo o nosso país.
Quer informação de qualidade sobre o Paraná e o Congresso Nacional? Então acesse meu site www.zecadirceu.com.br. Interaja e dê sugestões. Sua opinião é muito importante para a construção de um Paraná mais forte em Brasília.
Eu sou o Santiago e essa edição do nosso programa chegou ao fim, mas semana que vem tem mais.
E eu sou Ana Cláudia Feltrin e este foi mais um Transparência e Ação. Obrigada pela sintonia e até a próxima.
E vai chegando ao fim o nosso programa. Quero agradecer a todos pela audiência e também às rádios que têm retransmitido o Transparência em Ação, me ajudando dessa forma a prestar contas do meu mandato de deputado federal. Um forte abraço a todos e até semana que vem.
Você acabou de ouvir Transparência e Ação, um resumo do deputado federal Zeca Dirceu sobre os principais assuntos da semana que influenciam a sua vida e o Paraná.